Bom dia a todos. Havendo o número regimental, declaro aberta a quarta reunião de Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo requerimento número 616/2015, com a finalidade de investigar a situação do futebol brasileiro. Conforme convocação, a presente reunião destina-se à realização de audiência pública com os seguintes convidados: senhor José Cruz, jornalista do site eletrônico UOL; José Carlos Amaral Kfouri, Juca Kfouri, colunista da Folha de São Paulo, rádio CBN, da ESPN; e o senhor Jamil Chad, correspondente do Jornal do Estadão, do Estado de São Paulo, na Suíça. Peço à secretaria que imediatamente conduza e acomode a mesa os nossos convidados. São registro o jornalista Juca Kfouri ainda... Não chegou, mas, segundo informações, dentro do máximo meia hora estará presente. Não, o advogado dele não pode... Informo a todos que esta audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que tenham interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal e-Cidadania e no endereço www.senado.leg.br/e-Cidadania e no Alô Senado, através do número 0800-6122-11. Para organizar nossos trabalhos, esclareço que após a exposição inicial, aos convidados, a palavra será concedida às senadoras e aos senadores na ordem da inscrição. Terão preferência para o uso da palavra na seguinte ordem: o relator, o presidente, os membros conforme a lista de inscrição e, por fim, os membros eventualmente inscritos. Inicialmente, concedo a palavra ao senhor José Cruz para a exposição de mais ou menos 10 a 15 minutos. Antes de conceder a palavra ao senhor José Cruz, gostaria de agradecer aos convidados aqui presentes, dizer que é uma satisfação muito grande recebê-los aqui. Os senhores estão aqui hoje como convidados como testemunha, e eu tenho certeza que os senhores têm muitas coisas interessantes, importantes e relevantes a declarar aqui a essa CPI. CPI essa que tem alguns objetivos, como repaginar o nosso futebol e principalmente moralizar o futebol brasileiro. Todos nós sabemos do momento que vive o nosso futebol no país e acredito que paralelamente a essa CPI, a gente junto, principalmente com a ajuda dos senhores aqui hoje, a partir de hoje, a gente vai tentar fazer ao máximo para recolocar o futebol no seu devido lugar e, o mais importante, tirar do futebol aqueles que realmente fazem mal e que nunca, na verdade, pertenceram ao futebol na realidade. Passar a palavra aqui ao senhor José Cruz.
Senhor presidente, senhores senadores, uma saudação especial ao companheiro Jamil Chad, que veio da Europa especialmente para participar da abertura dos trabalhos da CPI, retornando ainda hoje, o que demonstra o seu grande interesse em contribuir para que o Brasil reconquiste a sua expressão no futebol internacional. Me sinto honrado em começar os trabalhos da CPI. Acredito que o companheiro Juca Kfouri, que está chegando daqui a pouco, junto com o Jamil, serão as pessoas que têm maior contribuição a dar nesses trabalhos. Particularmente, eu quero fazer uma homenagem ao companheiro Andrew Jennings, irlandês, jornalista investigativo, que foi o precursor das investigações das falcatruas do futebol internacional. Jennings já tinha escrito um livro sobre corrupção na FIFA, em 2000. O resultado do seu trabalho, mostrando que o esporte é usado para esconder negócios e falcatruas, culminou com a expulsão de 11 conselheiros do Comitê Olímpico Internacional. Posteriormente, ele investiu com algumas suspeitas sobre a Federação Internacional de Futebol, o que resultou em dois livros, Um Jogo Sujo e Um Jogo Ainda Mais Sujo, que conta sobre os bastidores da Federação Internacional de Futebol, muito baseado também em documentos referentes à nossa Confederação Brasileira de Futebol, CBF. A CBF já havia sido motivo de duas investigações na Câmara e no Senado em 2001. Eu costumo dizer que com a abertura da CPI nós estamos recuperando 14 anos de atraso. Naquela ocasião, as quebras de sigilos bancário e fiscal identificaram várias irregularidades, como enriquecimento ilícito, evasão de divisas, sonegação fiscal, enfim. Mas que, lamentavelmente, as autoridades brasileiras, através de seus diferentes órgãos, Banco Central, Polícia Federal, Ministério Público, etc., não levaram adiante. Os anos passaram, os fatos se agravaram, e hoje nós estamos aqui reabrindo novamente uma CPI para investigar o futebol, e que eu, como repórter e como crítico, acredito que precisa chegar, inevitavelmente, aos bastidores da Confederação Brasileira de Futebol. E por que eu digo isso? Porque se nós pegarmos os últimos quatro presidentes da CBF, a partir de João Avelange, em 1954, até Marco Polo Del Nero, atualmente, ou seja, são praticamente seis décadas, são 59 anos, todos os quatro presidentes que por lá passaram e o atual, eles não têm um perfil de gestor do esporte, de gestor do futebol. Eles se caracterizaram mais por terem uma ficha corrida, a ponto de o ex-presidente de honra da FIFA, João Avelange, ter se exonerado do cargo daquela entidade internacional, para que não fosse dali demitido, expulso, devido às denúncias de corrupção. Ricardo Teixeira, no rastro das investigações, também se demitiu às vésperas da realização da Copa do Mundo. Ele que trouxe, foi um dos que trouxe a Copa para o Brasil, ele acabou se demitindo também devido às denúncias que já com repercussão internacional que envolviam o caso ISL e FIFA. José Maria Marim, todos sabem, está preso há 80 dias, apesar da sua avançada idade, continua lá aguardando o andamento do processo para saber qual é o rumo que lhe será dado. E eu fiquei sabendo há pouco pelo Jamil aqui, e o noticiário está revelando também, que Marco Polo Del Nero já admite a possibilidade de se afastar da presidência da CBF. É uma notícia ainda não confirmada, mas já existe essa hipótese devido à gravidade das denúncias que ocorrem nos bastidores de futebol. E essa notícia surge, coincidentemente, com a abertura dos trabalhos dessa CPI. Por isso, senhores senadores, senhor presidente, senhor relator Romero Jucá, que acaba de chegar, bom dia ao senhor. Eu, lendo a pauta de convocações dos trabalhos, me permitam fazer aqui uma rápida avaliação. Eu acredito que não contribua muito chamar aqui presidentes de federações. Recentemente, a Zero Hora de Porto Alegre publicou uma série de reportagens durante 5 ou 6 dias, revelando que instituições são essas. E, em resumo, nada mais são do que as instituições que dão sustentação ao sistema. E o sistema é esse que nos acompanha há 60 anos através desses quatro presidentes que eu me referi e que têm envolvimentos, suspeitas e processos com falcatruas internacionais. Os presidentes de federação poderão vir aqui e falar sobre os problemas de suas regiões, sobre as dificuldades de manter o futebol em suas regiões em épocas em que o campeonato, depois que o Campeonato Brasileiro terminou. mas eles não poderão trazer aqui nenhuma contribuição para que se chegue efetivamente aos bastidores da CBF e ali se constate qual a participação efetiva dessa instituição e de seus dirigentes no escândalo internacional e na corrupção interna. E gostaria de lembrar também da CPI anterior realizada na Câmara dos Deputados, devido à ação de parlamentares intimamente vinculados ao futebol, o então deputado Eurico Miranda, ele promoveu um tumulto e aquele relatório não foi aprovado. Não se tornou peça que pudesse contribuir para as investigações. Ao contrário, no Senado, esse relatório é consubstancioso e seria oportuno que fosse resgatado nessa ocasião. E para concluir as minhas sugestões, eu gostaria de lembrar, quando eu digo sobre a importância de a CPI avançar sobre os bastidores financeiros da CBF, é porque ela é a instituição que gere o nosso maior patrimônio cultural e esportivo, que é o futebol e a seleção brasileira. A seleção se apresenta mundialmente desfilando com as cores do Brasil, desfilando com a bandeira nacional, entoando o hino nacional. É a nossa representação efetiva. No entanto, enquanto nós, torcedores, nos envolvemos com a emoção do futebol, nos seus bastidores são promovidos falcatruas denunciadas, algumas já comprovadas, e que, lamentavelmente, já não se situam só no nosso plano interno, como internacional. O movimento é grande, como se sabe, a ponto de haver investigação da polícia norte-americana, e parte dessa investigação está sendo realizada graças aos documentos colhidos pelo jornalista Andrew Jennings, que eu deixo aqui também como sugestão para que seja chamado, porque eu acredito que o seu longo trabalho de investigação possa ser, dar uma contribuição muito grande para essa CPI. Eu fico à disposição.
Muito obrigado, José Cruz. Passo a palavra agora ao jornalista, senhor Jamil Chad. O senhor terá 15 minutos.
Muito obrigado, presidente, senhor relator, senhores senadores. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Eu espero, obviamente, poder contribuir com o trabalho dessa CPI. Eu sou correspondente do Jornal Estado de São Paulo na Suíça há 15 anos e, como o meu trabalho exige lá, que é cobrir não apenas os assuntos, vamos dizer assim, de política e de economia, mas também as organizações que lidam com o esporte internacional. A Suíça é sede da FIFA, do COI, mas de várias outras entidades internacionais que lidam com o esporte. Portanto, parte do meu trabalho é justamente o de cobrir o que significa, ou pelo menos o que é, a gestão do esporte internacional. Isso eu faço, como acabo de dizer, para o Jornal do Estado de São Paulo, sou comentarista também da Rede TV e da Rádio Estadão. O que eu pretendo fazer aqui hoje é, na verdade, apresentar dados das minhas apurações e que já foram alvos de matérias, já foram publicadas em reportagens no Estadão. Eu quero deixar claro que o que eu vou apresentar são documentos. Eles são documentos que, claro, revelam uma série de dados importantes, ao meu ver. Agora, o que eu não posso fazer e não cabe a mim fazer é tirar conclusões ou dizer se o que está nesses contratos é legal ou ilegal. A única coisa que eu posso fazer mesmo é, de fato, apresentar esses documentos. Esses documentos eu vou também colocar à disposição do senhor, da comissão, obviamente, e isso fica, obviamente, à disposição. A legitimidade desses documentos, ela não foi questionada em nenhum momento depois da publicação, por nenhum dos atores citados nesses documentos. E tendo em vista o fato de que, na verdade, eles já foram publicados, eu acredito que essa não é uma informação que me pertence, é uma informação de domínio público. Por isso, também faço questão de apresentá-los aqui. Eu vou me limitar ao meu papel de jornalista, que, claro, de forma independente, constata, apura os fatos, mas também vou evocar o meu direito de não revelar as fontes justamente de onde esses documentos surgiram e quem, basicamente, teria feito a entrega desses documentos para mim. Eu vou dividir a apresentação em três partes, só para poder estruturar a apresentação dos documentos. São três documentos diferentes. O primeiro deles é um documento, é um contrato entre a CBF e a empresa ISE. A empresa ISE é a empresa que detém os direitos sobre os amistosos da seleção brasileira. Essa vai ser a primeira parte da apresentação. A segunda parte da apresentação é a apresentação de um outro documento, também em relação à ISE, a empresa que detém os direitos sobre a seleção brasileira, mas com uma outra empresa chamada Uptrend Development, que nesse documento, nesse contrato que eu vou apresentar, ela é assinada pelo senhor Sandro Rosell, o ex-presidente do Barcelona e ex-diretor da Nike aqui no Brasil. E, para terminar a terceira parte dessa apresentação, ela vai, na verdade, lidar com um contrato que ele foi assinado, ele chegou a ser assinado pelas partes, mas ele nunca entrou em vigor. Eu vou explicar por que também ele nunca entrou em vigor e também explicar por que, apesar de ele nunca ter entrado em vigor, eu acredito que seja importante apresentá-lo aqui nessa comissão como subsídio para qualquer tipo de trabalho que os senhores venham fazer no futuro. Todos esses documentos, eles têm um ponto em comum, que é justamente o da exploração comercial da seleção brasileira. E não utilizo a palavra exploração no sentido negativo. A exploração, basicamente, no desenvolvimento comercial da seleção brasileira. E, por isso, esses documentos são três documentos diferentes. Aparentemente, eles não têm nenhuma relação entre si, mas eles, sim, mostram essa vertente da CBF ou essa vertente do futebol brasileiro, que é a exploração comercial da seleção. Primeira parte, para deixar muito claro, é o contrato entre a ISE e a CBF. No dia 24 de novembro de 2006, a CBF assinou um contrato com a empresa ISE, dando direito a essa companhia para realizar amistosos da seleção brasileira pelo mundo. O direito exclusivo para realizar esses amistosos. O que diz esse contrato? A CBF dá o direito a essa empresa a explorar comercialmente a divulgar esses jogos, a ficar com a renda da bilheteria dessas partidas, de vender os direitos de televisão no exterior desses jogos e, em troca, a ISE garante algumas coisas. Primeiro, a realização do jogo, ou seja, procura um estádio, procura um adversário, organiza propriamente o jogo em si, o amistoso da seleção brasileira. E, em segundo lugar, ela paga um cachê fixo para a CBF. Então, esse é o acordo, vamos dizer assim, que estabelece entre a ISE e a CBF em 2006. A relação entre a ISE e a CBF já era relativamente conhecida. Era algo que, inclusive, a assessoria de imprensa, na época da CBF, não escondia que era essa a empresa que tinha essa relação. Agora, o contrato em si, o contrato era mantido de forma sigilosa. Esse contrato não era divulgado. E, em maio deste ano, 2015, eu obtive pela primeira vez esse contrato, que fala justamente da relação entre a ISE e a CBF. Nós publicamos no Jornal do Estado de São Paulo, no dia 16 de maio de 2015, os detalhes sobre esse contrato. E o que diz esse contrato que, na época, foi assinado pelo senhor Ricardo Teixeira, o então presidente da CBF? Primeiro aspecto, a ISE é, na realidade, uma empresa subsidiária de um grande conglomerado saudita, DAG. Isso fica muito claro e está escrito no contrato. O DAG é um conglomerado muito importante na economia saudita, no Oriente Médio, tem mais de 38 mil funcionários, tem bancos da Tunísia ao Egito, enfim, é uma entidade bastante importante na economia do mundo árabe. Agora, nesse contrato, a ISE, que é uma subsidiária desse grupo saudita, ela se apresenta como tendo o seu endereço nas Ilhas Caimã. E esse endereço nas Ilhas Caimã da empresa ISE é apenas uma caixa postal. Eu vou ler, inclusive, o endereço. É caixa postal 1111, na rua Harbor Drive, em Grand Cayman, que é a cidade das Ilhas Caimã. Na minha apuração, o que eu pude constatar também é que esse endereço dessa empresa é um endereço que não conta com uma estrutura física da ISE, conta, de fato, com a caixa postal, mas não conta com uma estrutura física, não conta com um escritório e não conta também, obviamente, com funcionários que trabalham para a IEC prestando o serviço para a seleção, para, no caso, para a CBF. Essa é a constatação que eu fiz a partir de apurações e a partir do endereço que está no contrato, esse contrato confidencial entre a CBF e a IEC. É importante que se esclareça um fato. A ISE, ela subcontratou uma segunda empresa para operacionalizar os jogos da seleção brasileira. Ela, por si só, não faz os jogos, ou nunca fez, na verdade, esses jogos. O que ela fez foi subcontratar, em 2006, a empresa Kentaro, com sede na Suíça, para organizar os jogos. O que significa organizar os jogos é puramente a questão logística. Alugar o estádio, alugar o ônibus da seleção, fazer a reserva do hotel, garantir a comida no hotel para os jogadores da seleção, enfim, toda a parte logística. Isso quem fazia era a Kentaro. Isso foi feito até o ano de 2012. Em 2012, a CBF, já com José Maria Marim como presidente e Marco Paulo Del Nero como vice-presidente, mudam de operador dos jogos. A ISE continua tendo os direitos sobre as partidas, sobre os amistosos, mas quem operacionaliza cada um deles é uma outra empresa, no caso uma empresa com sede em Londres, chamada Pitch International. E esse contrato foi inclusive divulgado num comunicado de imprensa. Esse contrato foi feito em agosto de 2012 e vale até 2022. Isso encerra a apresentação do primeiro contrato, ou seja, de um contrato confidencial que mostra que a ISE, ela tem sede nas Ilhas Caimã, numa caixa postal. O segundo contrato que eu vou apresentar, a segunda parte da apresentação. É um contrato que também envolve a ISE, mas ela envolve a ISE, essa mesma empresa que detém os direitos sobre a seleção brasileira, mas com uma outra empresa, a Uptrend Development. Uptrend Development é uma empresa que pertence, ou pelo menos é assinada no contrato como representante, o senhor Alexander Rosel e Feliu, que é o nome completo do senhor Sandro Rosel, ex-presidente do Barcelona e ex-representante da Nike aqui no Brasil. O que diz o contrato? O contrato diz que a Uptrend receberia um certo valor, no caso 8 milhões e 300 mil dólares, da ISE em relação a 24 amistosos da seleção brasileira. Isso é o que diz o contrato em si. O que a Uptrend forneceria como serviços para a ISE para justificar 8 milhões e 300 mil euros em serviços? O contrato é bastante, ou no caso, o contrato não é muito detalhado e apenas diz que se refere a trabalhos de marketing e consultoria. É a única explicação, vamos dizer assim, em relação ao que foi fornecido pela Uptrend para a ISE. O que também diz o contrato em relação aos endereços dessas empresas? A ISE continua com o seu endereço, o mesmo endereço, nas Ilhas Caimã. Agora, a Uptrend, ela tem um registro, na verdade, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Em Nova Jersey, nos Estados Unidos, no endereço, numa cidade, Cherry Hill, que fica mais ou menos 140 quilômetros de Nova York, mas que traz um detalhe também que, ao meu ver, pode ser importante, que é o fato de que ela não tem uma sede física. Essa empresa, Uptrend, do senhor, pelo menos assinada pelo senhor Sandro Rosel, ela se utiliza de um escritório virtual nessa cidade, em Nova Jersey, ou pelo menos se utilizava naquele momento. Pela minha apuração, aquele endereço, na verdade, era também de aluguel de caixas postais, mas também aluguel, por exemplo, de uma sala, se a pessoa quisesse ter algum tipo de reunião, ele poderia ter uma reunião naquelas salas. No endereço apresentado nos documentos, Essa empresa Uptrend fala que ela, o endereço dela é no, vou até ler aqui, é 105 na Church Road, número 811. Na minha apuração, ligando para esse local, a sala 105, o escritório 105, era apenas uma sala de aluguel. Qualquer um poderia alugar, os senhores poderiam alugar, eu poderia alugar, qualquer um que quisesse fazer qualquer tipo de reunião poderia alugar essa sala. Então, o que estabelece esse contrato? Estabelece uma relação entre quem detém os direitos sobre a seleção brasileira e quem, no caso, vendeu ou forneceu um serviço de marketing consultoria por 24 jogos da seleção brasileira em troca de 8 milhões e 300 mil euros. As duas empresas, a ESE e a Uptrend, nenhuma das duas tem sedes físicas. Essa é uma constatação a partir dos dados do contrato, certo? Eu, antes de publicar essa matéria, eu entrei em contato com o senhor Sandro Rosel, entrei em contato com o Barcelona e nunca obtive nenhuma resposta, fazendo justamente essas perguntas, quais eram ou qual, o que era esse contrato. Mas logo depois da publicação da matéria no Jornal do Estado de São Paulo, o senhor Sandro Rosel publicou, na verdade, ele concedeu uma entrevista pré-gravada a uma rádio em Barcelona, a Rádio Catalunha, que no dia 2 de setembro de 2013, ele afirmou que, na verdade, aquele dinheiro não eram comissões, aquele dinheiro era honorários por trabalhos prestados por ele. Ele não explicou qual foi o trabalho prestado e o jornalista não perguntou qual foi o trabalho prestado. E isso também encerra a apresentação do segundo contrato. Só para recapitular, o primeiro contrato é entre a ESE e a CBF e o segundo contrato é entre a ESE e a Uptrend em Nova Jersey, com essas características.
Romário, você podia repetir só o finalzinho para mim, que eu me perdi? O último período aí que você falou.
Sim, senhor. Esses dois contratos, o que eles fazem, por que da apresentação desses dois contratos? Um deles fala a relação entre a ESE e a CBF. E o outro contrato é a relação entre a ESE e a Uptrend, a empresa assinada por Sandro Rosel. Então, é só isso que, na verdade, eu posso constatar a partir dos fatos dos dois contratos. Eu entro agora na última parte, que é a apresentação de um terceiro contrato, que, na verdade, é uma minuta de contrato. Ela não entrou em vigor, mas, ainda assim, eu estou apresentando aqui ao trabalho de vocês e também fiz uma reportagem sobre esse contrato. O que aconteceu? Com a saída do senhor Ricardo Teixeira, da CBF, em março de 2012, a Quintaro, Quintaro era a empresa que operacionalizava os jogos da seleção, né? A empresa contratada pela ESE para operacionalizar os jogos da seleção. A Quintaro sabia que, de alguma forma, os trabalhos que ela teria poderiam ser ou encerrados, inclusive porque o próprio contrato da Quintaro terminava em 2012. Então, o que ela fez foi, na verdade, procurar a CBF para tentar uma renovação desse contrato. É isso que ela queria fazer, justamente naquele momento, de mudança no governo da CBF. Para negociar essa renovação, o que a Quintaro fez foi buscar intermediários. Intermediários que pudessem estabelecer um contato com a CBF e aí negociar justamente algum tipo de prorrogação desse contrato. No dia 21 de maio, isso de 2012, uma minuta de contrato foi estabelecida entre a Quintaro e esses agentes que faziam essa intermediação. E nesse contrato de intermediação, quem foi nomeado nesse contrato foi a empresa Plausus, com sede em Londres. Esse é o que está na minuta do contrato, que é uma minuta que, de fato, foi até rubricada, vocês poderão ver pelos documentos que eu vou deixar. Os senhores certamente poderão ver isso. Agora, o que diz esse contrato? Esse contrato diz que os agentes, que os intermediários deste contrato entre a Quintaro e a CBF receberiam só pela assinatura do contrato 2 milhões de dólares. Além dos 2 milhões de dólares, os intermediários receberiam 1 milhão de dólares por cada jogo da seleção brasileira. Por cada jogo da seleção brasileira. Isso, esse valor de 1 milhão, ele aumentaria. Ele não ficaria fixo. A partir de 2018, por exemplo, essa empresa, Plausos, receberia 1 milhão e 400 mil dólares por cada jogo da seleção brasileira entre 2018 e 2022. O próprio, eu insisto, esses são dados que estão no contrato, não são cálculos meus, não são tentativas de somar, não. Isso são dados que estão no contrato. E o que diz o contrato? De uma forma geral, Plausos, sempre lembrando, eles são os intermediários entre a Quintaro e a CBF. Plausos receberia, no total, entre 2012 e 2022, 132 milhões de dólares. Esse é o valor que o intermediário receberia em Londres, uma empresa em Londres receberia por na verdade, fazer esse contrato. Esse contrato não chegou a ser assinado com a CBF, esse dinheiro não foi pago, e eu desconheço os motivos, sinceramente. Agora, eu ainda assim coloco, obviamente, à disposição dos senhores. Eu estou, sim, com os contratos aqui, senador, se o senhor quiser. Estão...
Gostaria, sim.
Senhor presidente.
Eu termino minha...
Eu tenho uma reunião 11, porque fica aqui, está apertado demais. Às 9 horas tem uma reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, 10 horas uma reunião ao mesmo tempo que da CPI e da Comissão de Assuntos Econômicos. E 11 horas eu tenho uma reunião da bancada para tratar sobre um assunto que eu não posso deixar de estar presente. Eu queria só fazer uma pergunta, pulando o senador Romero Jucá, que é o relator que tem esse direito, e Vossa Excelência, senador Romero, ao jornalista Jamil, até porque o objetivo do senador Romário, quando nós assinamos a CPI, é buscar soluções também para o futebol brasileiro, não só meramente na questão econômica, é lógico, mas por esse outro contrato aí, pelo último, que foi um pré-contrato que não foi assinado, eu não sei se a seleção brasileira vai valer tanto um jogo da seleção em 2018, do jeito que nós estamos, você está entendendo? Até porque nós somos loucos por futebol, né? Mas ninguém vai ser internado no hospício por causa do futebol. Mas eu queria só saber de uma coisa. O contrato da ISE com a CBF, há outros contratos da ISE com outras federações mundiais ou só é com a Federação Brasileira de Futebol? Você tem conhecimento?
Obrigado pela pergunta, senador. Eu desconheço se ela tem um contrato com outras federações nacionais. Eu sei, e isso, na verdade, também é um documento que eu posso depois fazer chegar até o senador.
Era importante, se tivesse, para a gente fazer comparativos, porque era importante demais isso para a gente. Né? Os contratos que a Confederação Brasileira de Futebol tem com qualquer outra agência que seja, não só esse, mas com... fornecedor de material desportivo, com televisão, com quem quer que seja, nós fazemos comparativos com outros, até porque nós estamos num ranking bem alto, o futebol brasileiro, correto? Então era importante a gente ter essas informações, presidente Romário, para que a gente pudesse fazer comparativos. Não é possível que a Federação Peruana de Futebol, a Boliviana, tá certo? Ela tenha um contrato melhor do que a CBF pode ter. Esse é meu imaginário, quer dizer, quanto melhor, mais difícil e mais caro é. E o futebol brasileiro, apesar das grandes dificuldades, ainda é uma vitrine internacional com os jogadores que produz. E a outra questão...
Senador, só para um detalhezinho sobre essa empresa ISE.
Esse cidadão do Barcelona não foi o teu presidente quando jogou?
Não, não.
Foi não, né?
Essa empresa, se eu entendi bem, em outras palavras do jornalista Jamil, ela acaba sendo uma empresa fantasma. Ela não tem, na verdade, ela não tem um endereço físico, ela tem apenas um endereço de caixa postal.
Segundo, outra pergunta era
então,
essa também.
Então, eu tenho certeza que essa empresa não tem nenhum tipo de contrato com nenhum outro tipo de seleção, porque essa empresa, na verdade, não existe, só existe para a CBF. Mas, por favor, prossiga.
Bem, porque também é muito difícil a gente entender uma empresa saudita, que tem 38 mil funcionários, manter como, na asa dela, quer dizer, numa das coisas, uma empresa fantasma. tá certo? É muito pequeno para uma empresa com 38 mil funcionários manter uma empresa como a ECE fantasma. Essa que é a questão. Por isso que eu fiz a primeira pergunta, para saber se tem outros, para que a gente chegue realmente. É, não é proibido ninguém ter uma empresa em lugar nenhum do mundo. O cara pode ter uma empresa em lugar, qualquer lugar do mundo. Não é proibido ainda, né? Não é proibido ainda. Nem tudo que é feito em Caimã é errado, né? Tem coisas que devem ser certas lá. Eu não conheço, não tenho conta, não sei nem onde fica, mas estou colocando aqui. Então, a minha coisa é a seguinte. O valor que foi repassado para a CBF nesses anos de contrato de 2002... Não é isso? Começa em 2002, 2006 até 2012. Quanto foi repassado para a CBF pela ICE? E quanto a ICE ganhou nesses contratos? Você tem isso, ou Jamil?
Olha,
desculpa te chamar de Jamil,
posso,
até pela...
Por favor.
Tá? Alguém ganhou em 6 anos, a ISE deve ter feito um faturamento e a CBF também um faturamento. Correto? Porque não, é isso que eu queria saber. Quando, foi X para a CBF e X para a ESE. Acho que nesse mundo que nós vivemos, todo mundo tem que ganhar dinheiro. Ninguém está aí para perder dinheiro ou fazer favor para os outros. Principalmente nessa área. Lógico que a ESE não pode ganhar mais do que a CBF. É um número que a gente quer ter informações. Se não for por você, que fez a matéria jornalística muito bem feita, nós aqui na CPI iremos procurar saber, até para saber qual foi o... Se teve prejuízo, quem lucrou com isso, né? Porque se houve algum tipo de fraude, não foi diretamente tirando os recursos da CBF, se via contrato com a empresa. É muito mais fácil o cara deixar o dinheiro lá fora do que entrar no Brasil e depois sair, né? No imaginário do negócio deles. Então, eu não sei se Vossa Excelência tem, Jamil, esses números, esses valores, que deve ser altíssimo, né? Você colocou aí um jogo da seleção brasileira valer $1 milhão, não dá para a gente, só com contratos publicitários altíssimo para você ter lucro disso. Só o número de pessoas que você coloca no estádio não dá para cobrir uma conta dessa, em lugar nenhum do mundo. Né?
Obrigado, senador. Só tentando organizar as minhas respostas. Em primeiro lugar, eu desconheço se a ESE tem relação ou não contra a Federação Nacional. Eu desconheço. Nesse contrato não diz nada e eu desconheço, sinceramente, se ela conta com algum tipo de outra atividade no futebol. O que sim foi, inclusive, já publicado, portanto, é de domínio público, é um próprio dado que a própria CBF já divulgou, dizendo que num período inicial, entre 2006 e 2012, a seleção ou a CBF recebia um cachê de $1.1 milhão por jogo, isso vindo da ISE. Isso é o valor que a CBF receberia por cada jogo. É um dinheiro, como o senhor disse, substancial, que tem uma base nos contratos comerciais, obviamente, na exploração comercial. Esse é o cachê que a ISE paga à CBF em troca de ter os direitos exclusivos para explorar a seleção brasileira. Eu insisto, a palavra explorar, nesse caso, eu não estou usando de uma forma negativa. Explorar, de fato, vender direitos de imagem, vender a bilheteria, etc., etc. Em 2012, esse contrato foi renovado até 2022. E também isso é de conhecimento público, porque isso foi publicado já, de fato, em mais de um jornal, mais de dois jornais, que eu me lembro, que o novo contrato ele era inferior ao contrato inicial. No novo contrato de 2012, a CBF receberia $1.050.000 por cada partida, e não $1.100.000. Desconheço o motivo por essa diferença, sinceramente. A última questão que o senhor colocou é em relação à dimensão da ISE e das Ilhas Caimã. Como eu disse no início, eu concordo com o senhor, não cabe a mim dizer se isso é um contrato legal ou se é uma atividade legal ou ilegal, absolutamente. Eu só posso constatar que o contrato secreto ou confidencial que a CBF manteve por 10 anos O contrato começou em 2006. A primeira vez que saiu na imprensa esse contrato foi 10 anos depois. Né? Esse contrato confidencial estabelecia como endereço uma empresa numa caixa postal nas Ilhas Caimã. Ponto. Não posso ir além.
Doutor Jamil,
eu concluo, já concluo e entrego os contratos ao senhor. E insisto com o ponto que liga, na verdade, esses três contratos é o fato de que eles mostram, ou a apuração mostra, uma relação contratual de exploração da seleção brasileira em diferentes níveis, em diferentes contextos, em diferentes relações comerciais. Mas é isso que demonstra. Um deles, o primeiro, é entre a ISE e a CBF, e o segundo, entre a ISE e o senhor Sandro Rosel, e o terceiro, entre uma empresa que operacionalizava os jogos e agentes intermediários. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Jamil.